Muito bem, na nossa programação de jornalismo de hoje, nós estamos conversando aqui com o Dr. Martin França. Ele que é advogado especialista em direito tributário e empresarial, onde a nossa conversa dessa manhã, nós vamos conversar sobre como proteger pequenas empresas da falência. Primeiramente, Dr. Martin, seja bem-vindo aqui à nossa programação.
Bom dia, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Eu agradeço o convite e estou sempre aí à disposição para ajudar com informações atualizadas envolvendo sempre essa área empresarial e área tributária.
Que tipos de planejamento financeiro e também tributário são essenciais para empresas em crescimentos, né? Para evitarem problemas financeiros graves, doutor Madi?
Perfeito. Bom, primeiro eu gostaria de falar do fluxo de caixa. O fluxo de caixa é onde o empresário ele vai organizar a entrada e a saída de dinheiro. Antigamente, Pedro, antigamente nada. Vou dizer para você que até hoje existe esse tipo de empresário. Ele começa o dia, ele coloca um pouco de dinheiro no bolso da calça do lado esquerdo e deixa o bolso do lado direito vazio. E aí, no decorrer do dia, o que vai entrando de dinheiro, ele coloca no bolso do lado direito, que está vazio. E quando chega um fornecedor para cobrar, ele tira dinheiro do bolso esquerdo e paga com o dinheiro do bolso esquerdo. No final do dia, Pedro, ele faz as contas, se tiver dinheiro no bolso direito e dinheiro, um pouco de dinheiro do bolso esquerdo, ele soma e está ali o lucro dele do dia. Hoje em dia, não cabe mais esse tipo de fluxo de caixa. O empresário dispõe de inúmeras ferramentas disponíveis na internet para controlar a entrada e a saída, controlar o estoque, se no caso o empresário está trabalhando com venda de produtos. Se ele trabalha com serviços, ele também consegue mensurar o que entra de dinheiro para ele e o que sai de despesa. Isso é essencial. Fora isso, um controle exagerado nos seus custos. Lembra que para você ter lucro em um produto, não é só cobrar mais, é gastar menos. Então, se você consegue reduzir seu custo e cobrar mais por um produto, você ampliou a sua margem de lucro ali. E o terceiro ponto seria o capital de giro. Sempre deixar uma reserva, como eu disse, 3 meses de despesa da empresa é o ideal para enfrentar a sazonalidade do mercado. Que tipo de sazonalidade? A gente tem épocas em que é pago o 13º, e pagamento de 13º reflete no seu pagamento do pessoal, mas também reflete estar há muito tempo encalhado ali no estoque. Fim de ano, começo de ano, são momentos em que os gastos aumentam. Então é importante entender que você terá gastos também, mas terá também uma disponibilidade maior de dinheiro no mercado girando. Se você atua com aqueles produtos, por exemplo, materiais escolares que têm um gasto muito alto, presentes de Natal, que bom, é hora de aproveitar esse momento. No fim das contas, Pedro, o que vale é conhecimento sobre o seu negócio. É o empresário sair da zona de conforto dele e entender que todos os dias ele tem que matar um leão. E matar um leão não é só acordar e ir para o balcão e vender. É estudar o seu negócio, é estudar a sua concorrência, é colocar no papel, é colocar no plano físico tudo aquilo que está no seu plano mental. Desenhar um planejamento e ir seguindo aquele planejamento. Dessa forma, a gente contribui para que tenhamos muitos empresários de sucesso e a nossa economia brasileira cresça definitivamente.
Perfeitamente, doutor Mardim. E agora perguntando para você, quais são os erros mais comuns que as pequenas empresas cometem na gestão tributária e que podem levá-las, essas empresas, à própria falência, doutor Mardim?
Legal. Falando de tributos, o mais importante é você se enquadrar no seu regime correto. Então vamos lá. Hoje nós temos um microempreendedor individual. Ok, microempreendedor, você já pensa em num pequeno negócio e nem todos estão nem todos são possíveis enquadrarem como microempreendedores. O microempreendedor vai pagar um imposto baixíssimo. Só que, em contrapartida, ele vai ter uma limitação muito grande em contratar funcionários. Porque se ele passa a contratar mais de um funcionário, ele já está enquadrado erroneamente naquele regime. E quando você passa a estar errado no regime, você está disponível para ser fiscalizado, autuado e receber uma multa que pode levar o seu negócio à falência. Então, mais uma vez, a gente volta no planejamento. Por quê? Eu preciso entender o que eu quero do meu negócio. Como eu quero o meu negócio daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 5 anos e daqui 10 anos. Se eu tiver um planejamento correto, eu consigo planejar tributariamente como eu irei enquadrar o meu negócio. Eu costumo dizer que a gente deve pensar grande. Claro, cada um tem a sua medida, o seu controle de capital para ser investido. Mas hoje, você constituir uma sociedade limitada é o tipo de empresa que te dá a maior possibilidade de crescimento. E antigamente, Pedro, era obrigatório para se constituir uma sociedade limitada você ter um sócio. E muitas vezes eu não tinha ninguém para chamar como sócio. E acabava sendo algo que incomodava muito a operação eu ter aquele sócio do meu lado, que eu só convidei para constituir uma sociedade porque o contador me disse que precisava. Hoje existe a sociedade limitada individual, unipessoal, a SLU. Ou seja, você pode constituir uma sociedade limitada sem nenhum sócio. É o sócio você mesmo. E a sociedade limitada, o outro ponto positivo, Pedro, é porque você tem uma responsabilidade limitada sobre os débitos da empresa. Então, considerando que você tem uma dívida aí de 100 mil reais e a empresa não consegue pagar os 100 mil reais, o que que acontece? Os seus credores, eles vão entrar com processo e vão tentar receber esses 100 mil reais da empresa. Ele não pode tentar receber esses 100 mil reais utilizando-se dos seus bens pessoais. Por quê? Porque você constituiu uma sociedade limitada e ela se limita às suas cotas que estão dentro do contrato social. Então, a sociedade limitada, de uma forma resumida, ela protege os seus bens pessoais, o seu imóvel, o seu carro, tudo aquilo que está no seu CPF. E separa definitivamente pessoa jurídica de pessoa física. Tá? Então, respondendo à sua pergunta, o enquadramento ideal vai depender do que você espera do seu negócio, do que você planeja do seu negócio em curto, médio e longo prazo.
Perfeitamente. Doutor Marlin, existem medidas preventivas legais que o empresário ele pode tomar para garantir maior proteção financeira à sua própria empresa, doutor Marlin?
Sim, existem algumas medidas, sim, legais, preventivas que ele pode tomar, né? A primeira é essa que nós falamos, do planejamento tributário, do enquadramento dele tributário, né? E ele vai precisar de um contador e de um advogado especialista em tributário para poder entender se ele está enquadrado no regime correto. O segundo ponto é que ele formalize todos os seus contratos. Sejam os contratos com os fornecedores, sejam os seus contratos com os seus empregados, colaboradores, prestadores de serviço. Essa formalização é uma medida preventiva que diminui o risco em caso dessa relação jurídica ser levada até um processo judicial. Porque se ele chega em um processo judicial em que se discute uma relação trabalhista ou um débito que ele está sendo cobrado, mas ele não tem sequer o contrato, se ele não tem sequer os documentos que comprovem aquilo, ele já entra perdendo nessa batalha judicial. E eu não, eu também quero deixar claro que um outro ponto preventivo, e esse sem dúvida é o melhor, mas nem sempre acessível a todos, é que ele tenha uma assessoria jurídica. Por menor que seja o negócio, nós temos que utilizar alguns pontos que seriam negativos para o nosso país como positivo. O Brasil é o país que tem mais advogados por metro quadrado do mundo. Ainda que nossos profissionais nem não sejam tão eficientes como deveriam ser, que nossas faculdades não formem bons profissionais como nós gostaríamos, né? Pelo menos você tem muita disponibilidade no mercado. Então, usando-se dessa disponibilidade, o empresário ele pode muito bem contratar um profissional, ainda que seja para pagar aquele profissional por hora, para que ele analise aquele contrato antes de proceder com a assinatura. Para que ele tire as dúvidas do empresário antes de contratar aquela pessoa como seletista ou como prestador de serviço. E eu deixo aqui anotado que todos os profissionais eles têm responsabilidade sobre o serviço. Então, se o meu colega advogado oferece a assessoria dele mediante remuneração e essa assessoria é passada de forma errada, o empresário vai ter de quem cobrar. Ó, fiz por orientação do doutor tal. Tá aqui, ele me entregou, eu paguei. E aí você consegue puxar a responsabilidade ou dividir a responsabilidade com o profissional. Marden, você está dando um tiro no pé. Não, não estou dando um tiro no pé. Na verdade, quanto mais exigência nós tivermos dos profissionais, melhor a gente contribui para o crescimento. É sair da zona de conforto. Então, a assessoria jurídica é o terceiro ponto, e um ponto dos mais importantes para prevenir litígios e prevenir dificuldades da empresa.
Doutor Marden, em casos de crise financeira, quais são as melhores alternativas para renegociar dívidas sem comprometer, é claro, a operação do próprio negócio, doutor Marden?
Perfeito, Pedro. Quando a gente fala em renegociação de dívidas, eu já imagino logo uma empresa em situação difícil. O caixa dela está vermelho. Ela já não consegue pagar o salário dos seus colaboradores, pagar a remuneração dos seus prestadores de serviço e devem estar com o cobrador na porta, batendo e pedindo que seja pago aquele débito. Nessa situação, quando se procura um profissional jurídico, o empresário já imagina: eu vou pedir a falência ou eu vou entrar com uma recuperação judicial. Nesse ponto, como estamos falando da microempresa e da empresa de pequeno porte, que é regulada pela Lei Complementar 123, essa lei entrega muitos benefícios para esse tipo de empresa. Eu digo para você que o empresário que deseja decretar a falência, ele está preocupado com os bens pessoais. Ele está com receio de que as dívidas da empresa cheguem até o imóvel dele, o veículo dele e todos os bens que estão no CPF dele. Para esse empresário, uma boa consulta com um profissional jurídico eficiente já pode resolver muito, já vai abrir muito a cabeça desse empresário, para ele entender se vai ou não atingir os bens pessoais dele. Agora, tem aquele empresário que acredita na empresa. Ele não quer decretar falência, ele quer recuperar a empresa. E ele procura assessoria jurídica para poder ingressar com uma recuperação judicial. Entretanto, Pedro, existem algumas coisas no nosso mundo jurídico que só funcionam na teoria. E aí eu vou entregar aqui para você toda a minha parcialidade, a minha opinião jurídica, para dizer que a recuperação judicial para empresas pequenas, ela não funciona. Ela não funciona porque ela se torna efetivamente cara a ponto de inviabilizar qualquer processo de recuperação judicial. O pequeno empresário terá que arcar com custos altos de advogado especializado empresarial, arcar com custos altos com contabilidade especializada em recuperação judicial, pagar o administrador judicial, além de todas as custas que envolve um processo, um procedimento de recuperação judicial ou extrajudicial que seja. Então, por mais que a lei entregue alguns benefícios para o microempresário, a recuperação judicial é algo que, ao meu ponto de vista, não funciona. Marden, mas o que fazer? Renegociação. A verdade é que, se você tem uma assessoria jurídica e você tem conhecimento daqueles bens, daquelas dívidas que podem chegar ou não no seu patrimônio pessoal, depois desse conhecimento, monta-se uma estratégia de comunicação e renegociação com todos os credores. Entenda, o credor, quando ele entender que do outro lado tem um empresário juridicamente apoiado e que entende que se ele quebrar, aquele credor não vai receber nada, ele vai estar disposto a receber, ainda que seja com um deságio, com um desconto sobre aquele valor da dívida, ainda que seja aquele valor parcelado, tá? Porque do outro lado ele também estará juridicamente suportado para entender que ele precisa fazer aquele acordo. E eu falo isso com evidência de prática. Então, montar uma estratégia de renegociação com profissionais jurídicos, com pessoas que estão dispostas a trabalhar o dia inteiro para conversar com o seu credor para renegociar, seja com desconto, seja com parcelamento, é um dos caminhos para quem está em crise. E, claro, buscar financiamento, buscar apoio das instituições financeiras para conseguir um fôlego mediante empréstimos também pode ser uma boa alternativa.
Muito bem, esse foi o advogado especialista em direito tributário e também empresarial, o Dr. Marden França, onde conversamos com ele sobre como proteger pequenas empresas da falência. Para a nossa programação de notícias aqui da Rádio Planetário, falou Pedro Vedoia.